lá na frente, ter uma vantagem para a Copa do Brasil. Só que o campeonato mais importante do país é o Campeonato Brasileiro. Então, na minha opinião, tinha que ter jogo no domingo do Campeonato Brasileiro. Não terá. Então, são 6 jogos nesse meio de semana e depois o Brasileiro volta só no outro final de semana. Acho tempo demais para dispersar o Brasileirão.
Valeu, PVC. Falamos mais amanhã, então. Beijo.
Beijo, Débora. Beijo, Carol. Até amanhã.
Beijo, PVC.
Você fica agora com o noticiário da sua região.
Dan Stubak, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Onde vão?
As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal, agora em Brasília, 7h17. Uma informação que acaba de chegar, uma informação do DR. Aconteceu um acidente de trânsito na DF-001, sentido Santa Maria, lá na Épia Sul. Agora, corrigindo então a informação, na Épia Sul, trânsito parado sentido Santa Maria, ali na altura do quilômetro 33. A gente atualiza então as informações do trânsito nessa volta para casa. Os motoristas vão encontrar bastante retenção, velocidade média dos veículos em alguns trechos não chega nem a 30 km por hora. Os nossos ouvintes podem participar. O WhatsApp é o 619-9666-9673. Agora a gente aciona a nossa reportagem ao vivo. A Juliana Souza está aqui e tem informações do DF. Está aqui no estúdio e traz informações do DF. Boa noite, Juliana.
Boa noite, Ana. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal determinou a retirada em até 24 horas de outdoors com referências às pré-candidaturas de José Roberto Arruda ao GDF e do ex-deputado federal Ronaldo Fonseca ao Senado. A decisão também proíbe a instalação de novas peças em outdoors ou engenhos com efeito visual equivalente. Em caso de descumprimento, foi fixada uma multa diária de R$5.000. A representação foi apresentada pela Federação União Progressista. Segundo a decisão, os outdoors exibem elementos como a identificação de Arruda como pré-candidato ao governo do Distrito Federal, convocação para a convenção do PSD e uma segunda peça com mensagens relacionadas à disputa pelo Senado e a marca Arruda. Ao conceder a liminar, o magistrado entendeu em análise preliminar que as peças apresentam conteúdo político-eleitoral e utilizam um meio de propaganda proibido pela legislação, tanto durante a campanha quanto na pré-campanha e na propaganda intrapartidária. O juiz ressaltou que a decisão não representa um julgamento definitivo do caso ainda e determinou que os representados apresentem defesa em 2 dias. Para o advogado especialista em direito eleitoral Juarez da Silva, a restrição está relacionada ao meio utilizado para divulgar a mensagem e não necessariamente ao conteúdo da peça.
Campanha não pode utilizar meios de divulgação que podem ser lá na campanha eleitoral. O entendimento consolidado do TSE é de que o uso de outdoor constitui meio de propaganda vedado, de modo que sua utilização na pré-campanha caracteriza propaganda eleitoral irregular, ainda que não exista pedido expresso de voto. Em outras palavras, a irregularidade decorre menos do texto da mensagem e mais do veículo utilizado para divulgação.
Procurado pela reportagem, José Roberto Arruda disse que não vai comentar a decisão até ser oficialmente intimado. A defesa de Ronaldo Fonseca foi procurada, mas não se manifestou até o fechamento da reportagem, mas o espaço segue aberto. Ana.
Muito obrigada pelas suas informações, Juliana Souza. E antes de voltarmos ao nosso noticiário nacional, informação do trânsito para os motoristas que passam pela BR-020, é trânsito parado ali logo depois do viaduto do Colorado, velocidade média dos veículos, principalmente na Marginal Leste, não chega nem a 15 km por hora, trânsito bem parado por lá e também lá na 020, portanto, na faixa o trânsito com bastante retenção até mais ou menos a altura do Atacadão Dia a Dia. Depois desse ponto, o trânsito segue fluindo normalmente, mas ainda tem trânsito parado ali na altura do setor Mestre Dharmas até a região ali mesmo de Planaltina. A velocidade média dos veículos está na casa dos 24 km por hora. Esse trânsito começa a melhorar conforme o motorista vai se aproximando do Jardim Roriz. Logo mais a gente volta com outros detalhes. Vamos voltar agora sim ao Noticiário Nacional.
Ponto Final CBN.
Acompanhe agora o É da Sua Conta PicPay Bank com Renata Flores.
Olá para você ligado aqui na CBN. Hoje eu te convido para falar sobre uma dúvida que muitos pais têm. Quando é a hora de dar um cartão para os nossos filhos? Bom, não existe uma idade certa para dar um cartão para o seu filho. Como eu já comentei, é essencial ensinar os pequenos desde cedo a lidar com as finanças. E o cartão de crédito pode ser, sim, um grande aliado nesse aprendizado. No PicPay, o cartão de crédito pode ser solicitado na própria conta do adolescente a partir de 16 anos. O cartão chega com o nome do seu filho e é aceito em qualquer estabelecimento que aceite crédito, inclusive fora do país, viu? O cartão de crédito para menores funciona com limite garantido pelo cofrinho. O dinheiro que o seu filho guarda no cofrinho vira limite, ou seja, se ele guardou 100 reais, ele tem 100 reais de limite. Então, não existe a possibilidade do seu filho se endividar. Se ele não tiver dinheiro suficiente no cofrinho, o cartão dele não vai ter limite para compra. Simples assim. E se por algum motivo ele não pagar a fatura, o dinheiro do cofrinho garante esse pagamento. E os pais também podem acompanhar todas as transações feitas com cartão. É tranquilidade para você e independência para o seu filho enquanto ele aprende sobre finanças no dia a dia. Essa foi a minha dica de hoje, mas amanhã tem mais. Para ouvir de novo, acessa lá nosso site picpay.com/edasuaconta. Ou se tiver alguma dúvida, envie um e-mail para edasuaconta@picpay.com.
Agora a gente vai a Belo Horizonte. A Desirê Miranda está de volta com o resultado da convenção do PSDB por lá. Oi, Desirê.
Carol, a Federação PSDB Cidadania realizou a convenção partidária aqui de Minas Gerais hoje, sem indicações para as vagas na chapa majoritária das eleições estaduais, mas com o indicativo de que pode se coligar com o PDT de Alexandre Calil. As conversas entre os partidos têm se intensificado nos últimos meses, mas a federação tem sido cortejada também por outras legendas, como o MDB, que terá Gabriel Azevedo como cabeça de chapa. Depois do encontro, o presidente estadual do PSDB, deputado federal Paulo Abiacchio, disse que a preferência é pelo Alexandre Calil, mas ainda é preciso esperar as definições dos demais partidos. Numa eventual composição com o PDT, o deputado federal Aécio Neves teria uma vaga garantida para a disputa ao Senado. Durante a convenção, o nome dele não apareceu entre os que pretendem disputar um mandato na Câmara dos Deputados, mas ainda assim Aécio disse que nenhuma decisão será tomada agora, apenas no dia 5 de agosto, que é a data final aí das convenções. O principal motivo para a demora nas definições dos campos de centro e da direita é a indecisão do senador Cleitinho, que foi convidado pelo PL a concorrer ao governo de Minas. O senador é o líder em todas as pesquisas de intenção de voto e por isso que ele decidir vai interferir nos arranjos entre os partidos, principalmente a que, se houver uma desistência, os que vão disputar os votos que iriam para ele. Então, esse foi o resultado da convenção de hoje do PSDB Cidadania. Carol.
Obrigada, Desirê. Intervalo, você fica com o noticiário da sua região. Já, já tem Bela Megali.
Cielo apresenta Inteligência para Negócios.
Especialistas apontam que tão importante quanto aumentar as vendas é ganhar eficiência na gestão para garantir o crescimento dos negócios. A tecnologia tem ajudado empreendedores a organizar processos, acompanhar resultados em tempo real e integrar diferentes canais de atendimento e venda. Isso significa mais controle da operação e mais agilidade na tomada de decisões. Ferramentas customizadas, link de pagamento, soluções para e-commerce e plataformas integradas permitem que grandes empresas atendam clientes onde eles estiverem, de forma simples e segura. Em um mercado cada vez mais competitivo, eficiência, estabilidade e praticidade se tornam diferenciais para quem busca crescer de forma sustentável.
Inteligência para negócios com Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Estamos de volta ao noticiário do DF. São 7 horas 27 minutos e agora nós vamos com mais informações do tema do dia.
Você ouviu no CBN Brasília.
No tema do dia de hoje, falamos sobre a lei que obriga todo o comércio do Distrito Federal a disponibilizar banheiro para as pessoas. O presidente da Fecomércio, José Aparecido, explicou a ação na Justiça que está sendo proposta pela entidade, pedindo a revogação da lei.
Olha só, obriga os estabelecimentos comerciais a deixar que qualquer pessoa, veja bem, qualquer pessoa, independente de ser cliente ou não, está passando uma pessoa na rua, aí tem uma lojinha que só tem o dono lá trabalhando. Se passar uma pessoa e falar, eu quero usar o banheiro, ele tem que abrir, fechar a sua loja, deixar a pessoa entrar, abrir o banheiro, deixar a pessoa usar o banheiro, porque ele não tem funcionário. Então, essa lei, ela fere o princípio constitucional, porque ela não difere o tamanho das empresas. Então, não importa se é uma empresa que só trabalha o dono ou se é um grupo empresarial, ela é uma lei que obriga toda e qualquer empresa a ceder os seus banheiros.
CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo.
Bem, uma informação de serviço aqui importante, amanhã, dia 29, o fornecimento de energia será interrompido em uma área do Jardim Botânico, das 10 da manhã até as 4 horas da tarde, para a execução de serviços de melhoria e modernização da rede elétrica. O desligamento afetará o quilômetro 7 no condomínio Belvedere Green e, caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada. Além dos desligamentos programados, pode ocorrer ainda a interrupção de energia em alguma região sem comunicação prévia. E aí, nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800-701-0155, desde que utilizem um aparelho adaptado. E agora a gente muda de assunto. Uma explosão causada por um vazamento de gás de cozinha em um prédio no núcleo Bandeirante mobilizou o Corpo de Bombeiros na madrugada desta terça. Duas pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas ao hospital, uma delas em estado grave. O socorro foi acionado pouco depois da meia-noite. Segundo os militares, o prédio de 4 pavimentos tem um estabelecimento comercial e 21 apartamentos. Em razão dos danos estruturais, o local precisou ser evacuado. Além das duas vítimas socorridas, outros 11 moradores foram retirados sem ferimentos. A Defesa Civil foi acionada para o local.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. A defesa do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro do PL negou que o vídeo criado por inteligência artificial e usado na convenção partidária da sigla tenha sido um pedido de voto de Jair Bolsonaro. A convenção, realizada em São Paulo no último sábado, exibiu um vídeo para simular um pronunciamento do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. Os advogados de Flávio argumentaram que o vídeo não violou a lei eleitoral, já que não ocultou o uso da tecnologia empregada. As justificativas foram enviadas ao Tribunal Superior Eleitoral. O BNDES aprovou R$20 bilhões em créditos para renovar frotas de caminhões e ônibus. A medida consome 95% do orçamento do programa BNDES Mais Mobilidade, linha de crédito criada no âmbito do programa Move Brasil. As contratações podem ser feitas até o dia 28 de agosto. O governo federal defende a medida para evitar crise no setor. O presidente Lula expressou solidariedade ao Japão após um terremoto de magnitude 7.1 atingir o sul do país. Em publicação nas redes sociais, o petista manifestou apoio às famílias afetadas e à primeira-ministra japonesa. Até o momento, há 50 feridos e 12 prédios desabados com vítimas presas em um shopping. No horário de Brasília, 7h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Conversa de bastidor com Bela Megali.
Gali, muito boa noite, tudo bem?
Boa noite, Débora, boa noite, Carol, boa noite, ouvintes.
Oi, Bela. Ô, Bela, os aliados de Flávio Bolsonaro estão apostando em novas sanções contra Alexandre de Moraes?
É isso mesmo, Débora. Tem ali uma aposta de que esse crescimento de tensão entre Brasil e Estados Unidos, em meio à campanha eleitoral do Brasil, possa culminar no restabelecimento da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Há cerca de 2 meses, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro voltaram a pedir para as autoridades americanas que restabelecem essa sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, e por hora o pedido está parado. Só que eles voltaram a fazer um movimento mais efetivo em meio a esse crescimento de tensão entre Brasil e Estados Unidos, marcado especialmente pela negativa do visto de funcionários americanos ligado ao Marco Rubio, que é o chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, ou seja, né, o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos. Então, existe uma expectativa de que esse trabalho ali feito pelo Eduardo e pelo Figueiredo, novamente junto ao Rubio, para que se restabeleça a sanção contra o Moraes, possa surtir efeito até as eleições. Débora, é para isso que esse grupo vem trabalhando, e agora utilizando esse novo, vamos dizer assim, ponto de atrito, né, entre Brasil e Estados Unidos, que foi a negativa de vistos a 2 funcionários americanos, pois o governo brasileiro e Itamaraty tinha informação que eles viriam para o Brasil com o objetivo de colocar em xeque o sistema eleitoral brasileiro. Agora vamos ver se de fato uma das respostas que está sendo articulada é uma sanção individual ou sanções individuais em relação a autoridades brasileiras, porque eu até publiquei ontem na minha coluna no Jornal Globo que existe uma expectativa e está em estudo, sim, uma resposta, uma reação a essa negativa dos vistos pelas autoridades americanas. Eles não adiantaram qual será essa resposta e se, de fato, essa expectativa de sanção pode ser concretizada, mas falaram que uma reação está, sim, na mesa dos americanos, Débora e Carol.
O Bela, a campanha do Flávio Bolsonaro montou um núcleo para tentar frear a investida da campanha do presidente Lula sobre o público eleitorado evangélico?
Montou, Carol, porque as notícias que a campanha do Flávio Bolsonaro tem recebido sobre esse segmento que é muito fiel ao bolsonarismo são as piores possíveis na pré-campanha. Uma delas, inclusive, veio pela pesquisa Quest desse mês, que mostrou que o Flávio está à frente do Lula entre os evangélicos no, quanto às intenções de voto, mas que a diferença é que em maio era de 37 pontos, agora é só de 22 pontos entre o Flávio e o Lula. Então, o Rogério Marinho, que é o coordenador da campanha, inclusive que vinha sendo muito criticado por concentrar muito nele as costuras políticas, decidiu descentralizar pelo menos essa frente em relação ao segmento evangélico. Ele criou ali um núcleo para fazer um corpo a corpo com o eleitorado evangélico. Mas esse núcleo, que é uma espécie de força-tarefa, ele é composto, vai ser composto, né, que está sendo implementado, as lideranças evangélicas estão sendo contatadas, serão 6 lideranças religiosas que tenham capilaridade em todo o país, mas que vão ter uma presença muito intensa no QG da campanha do Flávio Bolsonaro. Então, vão fazer a ponte entre o candidato, as estratégias da campanha, e a ponta de templos, pastores, enfim, é esse o objetivo desse núcleo. E também, em paralelo, o próprio Flávio foi aconselhado a procurar o pastor Silas Malafaia e pedir para que ele organize já nas próximas 2 semanas, no início da campanha, o encontro do candidato com diferentes lideranças evangélicas, como aconteceu lá em 2022 com Jair Bolsonaro, para mostrar que o Flávio é o candidato à presidência. Um fator que tem incomodado bastante a campanha do Flávio é que vários evangélicos têm mostrado dúvidas em relação à efetividade da candidatura do senador ao Palácio do Planalto. Então, a ideia é fazer esses 2 movimentos para tentar frear o avanço do presidente Lula junto aos evangélicos, que é um segmento muito consolidado do bolsonarismo, Carol.
Bela Megali, muitíssimo obrigada e até quinta-feira.
Obrigada a vocês, até quinta.
Beijo, Bela. Débora, a gente tem informação agora no Rio de Janeiro. O presidente Lula está em agenda por aqui, junto com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, né? O Tedros Adhanom, foi visitar um hospital aqui da Zona Norte. E aproveitou para dar uma alfinetada no presidente americano Donald Trump. Quem conta para a gente é a Júlia Viana. Oi, Júlia, boa noite.
Oi, Carol, boa noite para você e para quem nos acompanha. O presidente Lula, então, fez essa crítica, alfinetou aí o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pelos cortes de recursos destinados à Organização Mundial da Saúde. Lula fez uma crítica também ao comparar o SUS de forma indireta ao modelo de saúde americano, conhecido mundialmente pelos altos custos, e afirmou que a pobreza não deve impedir o acesso a um atendimento de qualidade. O presidente se usou de exemplo e disse que qualquer pessoa tem direito ao mesmo atendimento que ele recebeu ao tratar um câncer de pele na cabeça com radioterapia aqui no Brasil.
Quando você puder conversar com o presidente Trump, ele que anunciou que ia cortar a verba da Organização Mundial da Saúde, você diga para ele como é que um presidente de um país que não é rico como os Estados Unidos consegue garantir a cada cidadão brasileiro o mesmo tratamento de saúde que terá o presidente da República. Você tem que dizer para ele que aqui no Brasil, em se tratando de câncer, quando uma pessoa pobre tem que fazer um tratamento, se tiver que fazer uma radioterapia, como eu fiz, eu vou mostrar para vocês, eu fiz 15 sessões de radioterapia na cabeça por causa de um câncer de pele. E eu fiz numa máquina que qualquer pobre do Brasil pode fazer.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o diretor da OMS, Tedros Adhanom, também discursaram. Ambos fizeram menção ao período do G20 em que Tedros estava aqui no Brasil e precisou de atendimento do SUS. O diretor exibiu a carteirinha que ganhou quando foi atendido aqui. A gente lembra que a agenda ocorre em meio a turbulências na relação entre Lula e Donald Trump. No início desse ano, a Casa Branca confirmou a saída do país da Organização Mundial da Saúde, seguindo aí uma determinação de Trump, que alegou insatisfação com a atuação e a gestão da entidade durante emergências globais de saúde. Daqui, Lula segue para Niterói, onde vai participar da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Carol?
Obrigada, Júlia.
Essa fala do presidente Lula dá a entender que ele fez o procedimento no SUS. Não, só eu que entendi isso?
Pois é, fiquei com essa impressão também, Débora.
Mas fato é que não fez, né? Os procedimentos do presidente Lula foram feitos na rede particular.
É, acho que sim. A gente tem que confirmar essa informação, mas acredito que sim, né?
São 7h40 agora.
CBN Especial.
Oferecimento. Quem faz as contas, vem para Cielo. Quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
Quanto mais uma empresa cresce, mais complexa tende a ficar a operação. No episódio de hoje da série Tecnologia para Crescer, entenda como a tecnologia pode inverter essa lógica e ainda trazer ganho de escala.
Transformar complexidade em vantagem competitiva é um dos desafios de quem se prepara para escalar o negócio. Foi o que a Tupi, empresa de mobilidade elétrica, começou a construir em 2019, quando o Brasil tinha pouco mais de 200 pontos públicos de recarga de carros elétricos. O diretor executivo, Davi Bartoncello, conta que o gargalo ia muito além da ampliação dessa infraestrutura.
Você podia encher o país de carregador e ainda assim o motorista chegar num ponto e ter uma experiência ruim, porque o problema não era só a quantidade, era a conexão. Ou, naquela época, a falta dela. O carregador não conversava com o aplicativo, o operador não conversava com a montadora e o pagamento simplesmente era impossível. Foi aí que a ficha caiu. O Brasil não precisava apenas de mais carregadores, precisava de carregadores que conversassem entre si. E a Tupi deixou de olhar para a infraestrutura de forma isolada e passou a construir a camada de tecnologia que conecta todo esse ecossistema.
Hoje a empresa atua como uma plataforma digital que reúne essa complexa rede de parceiros e clientes em um só lugar e viabiliza 500 mil transações de recarga de veículos elétricos por mês.
Existe uma ideia de quanto maior a operação fica, mais difícil é de administrar. E na tecnologia, quando bem utilizada, acontece quase o contrário. Quanto maior a rede, mais dados ela gera e quanto mais dados existem, melhor a plataforma consegue, por exemplo, para prever falhas, distribuir demanda, orientar manutenção e melhorar a experiência do motorista. A complexidade deixa de ser um problema e passa a ser realmente uma vantagem competitiva.
Por trás do modelo de negócio da Tupi está o chamado efeito de rede, em que o crescimento não vem apenas da conquista de novos clientes. Cada novo cliente ou parceiro que chega amplia o valor da rede para todos os demais. Isso transforma o próprio crescimento em motor de mais crescimento. Lara Silber, especial para a CBN.
Ó, sobre essa história da radioterapia do presidente Lula, ela foi feita no Sírio-Libanês. Ele não diz na sonora que ele fez no SUS, mas também não diz que fez na rede privada. Então, para quem está ouvindo, fica essa dúvida. Então, só para deixar claro, o que o presidente Lula disse é que a máquina que ele foi submetido no Sírio-Libanês para fazer a radioterapia existe também no SUS e qualquer brasileiro pode utilizar essa máquina. A questão é que o tratamento na rede particular ela é muito, o tratamento é muito mais rápido do que no SUS, embora exista uma lei de que o tratamento no SUS tem que começar até 6 meses após o diagnóstico de câncer, né? Então, só para ficar claro, ele não disse que fez no SUS, mas também não disse que foi na rede privada. Você fica agora com o noticiário da sua região.
Sabe aquela sensação de ver a bola na marca do pênalti e confiar que vai dar certo? Para quem lidera um negócio, é assim também. Na hora da venda, ter um parceiro confiável faz toda a diferença. Com a Cielo, o jogo é seguro. Soluções de pagamento personalizadas, simples de integrar e prontas para acompanhar o seu crescimento. Um time especializado que entende o seu negócio. Soluções completas para cada etapa da jornada. E a tecnologia certa para acelerar sua operação. Com performance, estabilidade e controle. Porque quem decide sabe, não é só converter mais, é vender melhor. No fim do jogo, quem faz as contas vem para Cielo. Cielo, quem tem, fala bem. Saiba mais em cielo.com.br.
As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com a CEO e fundadora da Vitude, uma plataforma que ajuda grandes empresas a desenvolver programas de saúde mental para os seus colaboradores. Tatiana Pimenta é uma engenheira civil que viveu um momento de crise durante a Operação Lava Jato e arriscou ao mudar completamente de área.
Saúde, mas você é engenheira civil. Falei, então, acabei de passar por este processo aqui, meu pai teve câncer, eu achei super esquisito que ninguém falava comigo online e eu fiquei pensando por que as pessoas não conseguem acessar algumas soluções.
Tatiana Pimenta conta no episódio como conseguiu fazer negociações importantes para o negócio e também como transformou situações difíceis na vida pessoal em uma grande oportunidade. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
As reflexões sobre o nosso dia a dia com Mário Sérgio Cortella. As principais novidades da tecnologia com Tássius Veloso. As discussões mais recentes do mundo digital com Pedro Doria. E a tradução dos assuntos jurídicos com Walter Fandaniello Mairovic. Conversa de primeira. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
Duas pessoas foram presas por tráfico de drogas no Paranoá nesta segunda. A Polícia Civil recebeu denúncias sobre um ponto que era explorado por diferentes traficantes. Durante a vigilância, as equipes flagraram o momento em que uma venda acontecia. O comprador confessou ter obtido a droga no local. Com o traficante, os policiais apreenderam porções de maconha, R$ 120,00 em espécie e um celular. Logo em seguida, os policiais flagraram um momento em que outro traficante de 19 anos de idade também fazia uma venda a um motociclista. Com a ajuda de cães farejadores, foi possível localizar porções de drogas escondidas em uma área de vegetação. Na casa dos suspeitos, os agentes encontraram a munição de fuzil. Os investigados vão responder por tráfico de drogas e permanecem à disposição da justiça. Os usuários foram liberados após a adoção das medidas legais cabíveis. A gente segue então agora com informações do trânsito. Os motoristas que passam pela EPTG no sentido Taguatinga, Ceilândia, vão encontrar ainda o trânsito com bastante retenção. Desde a altura da Caes Benussi até o viaduto Israel Pinheiro, a velocidade média dos veículos na casa dos 35 km por hora. Não há registros de acidentes por lá.
Dia Digital, com Tássio Veloso.
Tássio Veloso, boa noite, tudo bem?
Tudo bem, Débora? Boa noite para você, boa noite para Carol, boa noite para os ouvintes.
Oi, Tássio.
Conta aí pra gente que novidade é essa da Apple, iPhone por assinatura, será que vai valer a pena financeiramente?
Você viu? Agora tem mais essa. Antigamente o pessoal comprava iPhone, parcelava em um determinado número de vezes, e agora eles estão fazendo essa alteração, começa nos Estados Unidos, e dá para parcelar, ó, no caso de iPhone e de Apple Watch, que é o relógio da Apple, os planos vão de 12 a 24 meses. Aliás, 12 ou 24 meses, não tem intermediário. No caso dos Macs, que são os computadores, e dos iPads, ou seja, os tablets, os planos são de 24 ou de 36 meses. E os valores aqui, vou citar só o do iPhone, tá? Senão fica muito longo aqui, mas o iPhone daria para parcelar a perder de vista, certo? Mas 18 dólares, o que dá cerca de R$92 em conversão direta.
Mas esse valor é para 24 vezes, que eu quero fazer a conta certa.
Isso, 24 vezes. Aham, tá. 24 vezes. Quando chega no fim do período contratado, aí o cliente decide se ele vai querer comprar o produto, precisa dar uma espécie de lance final, ou se vai devolver esse produto e encerrar o contrato. O que lembra muito um negócio que existe no Brasil, ó, o Brasil ensinando o americano a fazer as coisas. No Brasil já tem alguns anos o iPhone para sempre. É um mecanismo de venda de iPhones, foi estruturado pela Apple em parceria com o Banco Itaú, e é tão parecido, mas tão parecido, são 21 pagamentos, 21 parcelas, portanto 21 meses, e depois no fim você decide se paga um 30% que faltam do valor do telefone para ficar com ele ou se vai trocar pelo aparelho seguinte. Então, os americanos estão aprendendo com a gente. Agora, talvez o ponto principal, Carol e Débora, aqui, seja a Apple reconhecendo que as pessoas ficam mais tempo, né, com os telefones. Aquele papo de trocar de telefone a cada ano, primeiro que ninguém tem mais dinheiro para isso, né? E segundo que a tecnologia dos aparelhos, a gente cobre isso tão de perto aqui na coluna, já não são evoluções que justificam trocar a cada 12 meses. Então eles colocaram esse prazo de 24 meses e vai mostrando isso, um cenário econômico diferente, um cenário tecnológico diferente, no caso dos Estados Unidos, muita inflação, os americanos precisando fazer conta para decidir o que vão comprar ou não. E a empresa, todo mundo observa, trazendo essa plataforma que em inglês eles chamam de affordability. Em português, dá para traduzir como acessibilidade, tornar os produtos mais acessíveis via alguma maneira de financiamento, ou nesse caso aqui tem mais cara de leasing. Vamos ver se a moda pega, né? Vamos ver se eles levam a mais países, mas o ponto principal é 2 anos pagando seu telefone. E no caso do Brasil, né, ainda tem que pensar no seguro, porque infelizmente a gente sabe das dificuldades que temos aqui. O tanto de gente que está pagando celular, parcela de celular e o produto já foi roubado, ninguém merece.
Quando é que chega aqui, Tássio?
E, Carol, sem previsão. Por enquanto é nos Estados Unidos, em parceria com a Klarna, que é uma empresa de pagamentos por lá. Eu tenho boas perspectivas de que em algum momento desembarque por aqui, mas assim, 2026... Nem pensar. Com certeza vão rodar esse piloto primeiro por lá antes de levar a outros países. Mas no Brasil a gente também tem o iPhone para sempre em parceria
mas é muito mais caro.
Com o Itaú.
É muito mais caro. Já fiz a conta aqui, o que o Itaú oferece é muito mais caro. O ideal seria nos moldes da Apple. Ó, a gente vai precisar encerrar, o Ender Starles já está sinalizando ali, mas vamos falar mais sobre isso numa outra coluna.
Eu tô beijo, quietinho, hein? Só queria dizer isso.
Mas o assunto é teu, ó. Tem várias mensagens de ouvintes. Beijo, até.
Tá querendo que o Ender brigue com a gente, Débora. Tá jogando a gente contra o produtor. Fica difícil.
7h53.
CBN Agro. Com Cassiano Ribeiro, da Globo Rural.
Oferecimento FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. A força que vem do campo.
Hoje sobre as dificuldades enfrentadas por produtores de mamão formosa.
Boa noite, Carol, Débora e ouvinte. Os produtores de mamão formosa, que é aquele mamão maior e mais pesado, diferente do papaia, enfrentam um ano difícil em 2026. Nas regiões norte do Espírito Santo e sul da Bahia, onde está concentrada aí a produção, os preços recebidos pelos agricultores despencaram no último ano, segundo o levantamento do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados da Esalq. E para piorar, os custos de produção aumentaram, o que acabou reduzindo a rentabilidade da atividade nessas regiões. Segundo os pesquisadores do CPEA, as temperaturas mais elevadas registradas ao longo deste ano prejudicaram a qualidade das frutas e favoreceram o surgimento de pragas, como os ácaros rajado e branco, além de viroses. No norte do Espírito Santo, os preços do mamão recuaram 37% entre janeiro e junho deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, os custos de produção subiram 14%, principalmente por causa da maior necessidade de manejo fitossanitário, ou seja, de controle das pragas e doenças. Já nas regiões oeste da Bahia, Rio Grande do Norte e Ceará, onde também há um grande terreno de cultivo de mamão no país, o cenário tem sido favorável à fruta. A oferta de melhor qualidade aumentou a competitividade dessas áreas e garantiu preços mais altos aos produtores. Mas para o segundo semestre, a perspectiva é de cautela. Isso porque os efeitos do El Niño costumam ser de temperaturas elevadas e períodos de estiagem nessas regiões norte e nordeste do Brasil, que pode comprometer aí a qualidade dos frutos, pressionar o mercado e também desestimular novos investimentos na cultura. Vamos acompanhar, eu volto amanhã com outras informações no CBN Primeiras Notícias, bem cedinho. E aqui no Ponto Final, na próxima terça-feira. Até mais!
FAESP, Senar e Sindicatos Rurais apresentam Força do Campo.
No dia 21 de julho, a FAESP comemorou 86 anos de história, unindo tradição e inovação em defesa do agropaulista. Nascida da União dos Produtores Rurais, a entidade se tornou uma das principais vozes do campo. Ao longo da trajetória, contribuiu para modernizar a produção e ampliar o acesso à assistência técnica e à educação profissional por meio do sistema FAESP-SENAR. Um legado construído por gerações de lideranças e produtores que transformaram desafios em oportunidades e ajudaram a consolidar São Paulo entre os maiores polos do agronegócio mundial. Hoje, essa história segue viva no fortalecimento de uma agropecuária produtiva, sustentável e preparada para o futuro.
Força do Campo, uma iniciativa FAESP, Senar e Sindicatos Rurais. FAESP 86 anos. Celebrar a história para construir um futuro de excelência.
Merval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
Estamos de volta com informações do DF, uma rápida informação do trânsito. Os motoristas que passam pela Epiaçul no sentido Santa Maria vão encontrar o trânsito completamente parado. A velocidade média dos veículos por lá não chega nem a 20 km por hora. Inclusive, a gente trouxe aqui a informação sobre um acidente de trânsito no sentido Santa Maria, ali na altura do Catetinho. As informações, então, de acordo com o DR, então, um acidente de trânsito, os motoristas, então, que passam ali próximos ao Catetinho, vão encontrar a velocidade média dos veículos neste momento na casa dos 10 km por hora. E esse trânsito só melhora conforme o motorista vai se aproximando de Santa Maria. Isso tudo, portanto, a gente vai atualizando aqui essas informações. No sentido contrário, o trânsito fluindo bem e na velocidade da via. Inclusive, já chegou aqui a atualização. Segundo os militares do Corpo de Bombeiros, trata-se a princípio de um acidente entre um carro e um ciclista. Esse acidente que aconteceu ali por volta de 7h35, em frente ao Mercado Xavier. Essa ocorrência está em andamento, portanto, trazendo atualização aqui para os nossos ouvintes, e o trânsito bem complicado nessa volta para casa. Lá na EPNB também tem lentidão no sentido Samambaia, sem registros de acidentes, velocidade média dos veículos não chega nem a 30 km por hora, trânsito com lentidão desde a altura do viaduto que dá acesso ao núcleo Bandeirante até depois do viaduto do Pistão Sul, na altura da Coca-Cola. O trânsito, então, a partir desse ponto, começa a melhorar. Bom, vamos mudar de assunto. Brasília recebe pela primeira vez o Breakfast Weekend, festival gastronômico que reúne cafeterias, hotéis e bistrôs com menus especiais de café da manhã durante todo o mês de agosto. O evento contará com cardápios em sistema de buffet ou combos, com preços a partir de R$ 40. Participam estabelecimentos como Biotel Brasília, Golden Tulip Brasília Alvorada, Oliva Café e Ouro Preto Café e Bistrô. Algumas casas também vão oferecer promoções e opções de café da manhã durante todo o dia. Nossa, me deu até fome agora! Com o tema Sabores do Mundo, o festival propõe uma experiência gastronômica inspirada em diferentes culinárias e busca também incentivar o público a conhecer novos estabelecimentos da capital. A programação completa com os horários e informações sobre reservas está disponível no site oficial do Breakfast Weekend. Eu sou a Ana Carolina Tomé. Fico por aqui com essas informações nos estúdios da Rádio CBN em Brasília. Tivemos os trabalhos técnicos de Ari Moraes e Wellington Teles. Boa noite, Brasília. Até amanhã, a partir de 1 da tarde, com informações do trânsito e do DF.
Repórter CBN.
Oferecimento.
Não há tempo para mais nada. Produção de Wender Starles, trabalhos técnicos Daniel Mesquita, Bruno Carvalho e Henrique Dias. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Beijo, Carol.
Boa noite, Débora. Um beijo. Até amanhã.
Ponto Final CBN. Apresentação: Débora Freitas e Carolina Moran. Repórter CBN.
Oferecimento: Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 28 de julho de 2026. O governo federal vai prorrogar a adesão ao Desenrola 2.0 até o dia 31 de agosto, fim do prazo da medida provisória que criou o programa. A afirmação foi dada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan. O programa já renegociou mais de R$ 22 bilhões, com 3 milhões de novas tratativas realizadas até o fim de junho. O Ministério Público do Tocantins acionou o STF, o Superior Tribunal de Justiça e a Procuradoria-Geral da República no inquérito que apura um suposto tratamento privilegiado concedido ao Banco de Brasília por servidores da Secretaria de Administração do Estado. O BRB enfrenta uma crise por causa de negociações realizadas com o Banco Master entre 2024 e 2025, que somam R$ 30 bilhões. Um avião bateu um recorde ao completar um voo direto de 24 horas e 24 minutos. A aeronave foi projetada para realizar a rota comercial mais longa do mundo. Segundo a fabricante europeia Airbus, a aeronave realizou um trajeto de mais de 23 mil quilômetros entre Melbourne, na Austrália, e Toulouse, na França. No horário de Brasília, 8h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo. O jogo vai começar.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol com churrasco Maturata? Chama que eu vou!
Apresentação, Carlos Eduardo Éboli.
Muito boa noite a você, amigo e amiga, ouvintes aqui do Quatro em Campo. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos até as 9 horas da noite. Muito obrigado a você que se liga no nosso podcast, você que acompanha o programa nas mais diversas plataformas digitais. Hoje, dia 28 de julho.
Escalação.
Gabriel Dudziak, tudo bem, Dudes? Boa noite.
Tudo bom, Éboli? Boa noite.
Leonardo Dai, fala, Léo. Boa noite.
Tudo bem, Carlos Eduardo Éboli? Boa noite. Boa noite aos companheiros e aos ouvintes também.
E Bruno Faria, tudo bem, Brunão? Boa noite.
Fala, Éboli, tudo bem? Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha.
Ramon Lemes.
Primeiro tempo.
Gente, queria começar discutindo com vocês essa punição rara, né, ao Vitor Gabriel, e que também teve um mico jurídico, né, um negócio inacreditável, e eu vou dividir isso com vocês. Bem, vamos à notícia, né? A gente chegou, inclusive, já a discutir quando surgiu a possibilidade, foi marcado o julgamento, né, e havia essa possibilidade do Vitor Gabriel pegar uma punição rara, que é ficar parado até o momento da volta aos treinamentos do Gabriel Peck. Né? Para quem não lembra, foi aquela entrada no jogo Cruzeiro e Inter. Vitor Gabriel, jogador do Inter, Gabriel Peck do Cruzeiro. E na dividida, na entrada, levantou mais o pé, pegou feio e fraturou a perna do Gabriel Peck. Muito bem. Ele foi suspenso pelo prazo mínimo de 6 partidas ou até que o Gabriel Peck retorne aos treinamentos, com prazo máximo de 180 dias. O Inter pode recorrer, tá? Como já disse, essa falta ela provocou uma fratura na perna esquerda do atacante do Cruzeiro. Agora, onde é que entra o mico jurídico? Eu vou jogar o pacote todo para vocês falarem sobre isso, né? Aí já sobre a punição consumada, lembrando, o Inter pode recorrer. E o que aconteceu no julgamento, gente? O que aconteceu no julgamento, tá? O departamento jurídico do Internacional utilizou um áudio falso da cabine do VAR durante a defesa do Vitor Gabriel, tá? O julgamento foi realizado hoje no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Na sua manifestação para a defesa do jogador, o advogado Rogério Pastil, representante do Inter, exibiu uma série de provas. Entre elas estava um áudio apresentado como sendo da comunicação entre a cabine do VAR e o árbitro da partida, o Flávio Rodrigo de Souza. Pois bem, trata-se de uma paródia do áudio do VAR criada e publicada por um grupo das redes sociais chamado O VAR Brasileiro. É um produto de cômico, é um produto de irreverência, é uma paródia. Oh, vamos ouvir. Olha só o áudio que o Departamento Jurídico do Inter usou em defesa do seu jogador. Roda aí, Ramon.
Flavio, o Beira-Rio tá molhado, tem que verificar a intensidade do lance.
Não, eu, no campo, vi o carrinho com as duas pernas, ok?
Mas pra aplicação direta, você não quer verificar aqui na cabine?
Não, ele força o movimento com as nádegas, mas ele levanta a sola, ok? Eu acho que também
é. Pega um pouco acima do meião branco do jogador do Cruzeiro, um pouco acima.
Bom, vocês estão me incutindo dúvida agora, eu posso ter errado, eu preciso ver, vocês
não,
acham?
Tudo bem, mas você não quer verificar a intensidade do lance? Porque ele escorrega, é acidental.
É o que eu tô perguntando, vocês acham que eu tenho que ir? Eu vi
o campo tá molhado, Flávio.
Não, eu vi o carrinho. Dá licença, eu falo com ele.
Eu vi o carrinho com
você. Eu sei, mas o vermelho direto me parece exagero. O campo tá molhado, repita. Eu tô pensando aqui, tá? Eu tô pensando, mas acho que eu vou manter o vermelho pra não causar confusão em campo.
Ok. É que na visão da cabine não oferecia perigo.
Pô, tudo bem, eu uso a recomendação de vocês, mas só pra não causar confusão.
Tá bom, a decisão final é sua.
Ok, pra não causar confusão, eu vou manter o que eu decidi em campo, ok? Só por isso.
Gente, é constrangedor, tá? Ao final da sessão, o advogado do Inter reconheceu o erro, afirmou que faltou checagem, mas que não agiu de má fé. Tem uma nota, inclusive, já divulgada pelo Internacional, que reforça justamente esse trecho. Diz aqui: tanto o escritório quanto o Inter ressaltam que jamais tiveram a intenção de praticar qualquer ato motivado por má fé no âmbito do processo em questão. Houve, sim, uma falha reconhecida na captação e utilização do conteúdo apresentado na defesa do jogador, imediatamente assumida mediante pedido expresso de retirada do áudio dos autos. Eu gostaria de ouvi-los sobre isso, aí a ordem que vocês quiserem. Se é esse fato lamentável, um erro grosseiro jurídico do Internacional, ou propriamente sobre a confirmação da punição do Vitor Gabriel. Léo.
Olha, sobre a punição em si, eu não sou muito chegado nessa coisa de olho por olho, dente por dente, né? Enfim, e acho que bom, em primeiro lugar, né? A punição está prevista, não é que a turma do STJD falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos então colocar o cara para ficar fora até o jogador atingido voltar, porque
não,
essa
tem,
vai ser
a punição. Tem um artigo que indica isso.
Exatamente, mas eu não gosto muito da ideia, até porque eu acho que você vai condicionar a punição do infrator a capacidade física de recuperação da vítima, né? Então, quer dizer, se você cometer uma falta num jogador que se recupera mais rápido, você vai ter uma punição menor do que um jogador que eventualmente cometeu a mesma infração ou uma infração até mais leve num jogador que tem uma idade mais avançada, por exemplo. Enfim, eu acho que é um expediente bom assim para marketing, né? E para atender assim a sede de justiça que as pessoas têm em casos como esse, mas eu não gosto muito. Agora, sobre essa história aí desse vexame jurídico que o Internacional passou hoje, é claro que não tem defesa, né? Não tem desculpa, é claro que as coisas precisam ser checadas, é claro que se você prestar atenção assim, na forma como o diálogo se constrói, na própria qualidade do áudio, você já pelo menos desconfia que isso não seja real, né? Mas assim,
quem é do futebol acompanhando, pode entrar nessa, né?
Exatamente. Não, até assim, o linguajar, né? Embora a gente tenha ouvido muito absurdo aí, vamos lembrar que a gente teve um Corinthians e São Paulo que os caras ficaram lá 10 minutos falando do órgão genital do Bobadilha no VAR, né? Então, o cara falar das nádegas no chão, por si só, não elimina a veracidade de um áudio. Mas, é claro que no todo, né?
Tem só um detalhe, Léo. Cruzeiro e Inter não solicitaram o áudio do VAR à CBF. Isso já causou uma estranheza. E aí, de repente, surge no meio da defesa esse áudio.
Não, é um papelão jurídico, assim, tremendo, né? E vou colocar isso muito claro. Não tem defesa para os advogados do Internacional. Eles cometeram um erro grave, sem intenção. Não acho que eles... Me parece claro que ninguém teve a intenção de ser o espertão e colocar um áudio falso para ver se colava. Mas não tem defesa, ponto, tá? Fique isso muito bem claro. Agora, só para não ficar nesse óbvio, eu queria destacar que esse tipo de coisa, esse tipo de confusão, só existe porque existe hoje no mundo, não só no futebol, um mercado de produção de coisas falsas. Porque você falou que é uma coisa meio paródia, né? Uma coisa meio humorística e tal. Eu fui até aqui abrir a página, né, que foi a responsável por esse, por esse áudio. É, e tá aqui, na página, né, tá escrito logo no primeiro item aqui do perfil, né? Página de humor paródia. Aí você abre aqui o post, por exemplo, o último que tem aqui, o primeiro que tá fixado, né, no perfil. Empurrão de Hugo Souza no Tapia no Majestoso entre Corinthians e São Paulo. Hashtags VAR, arbitragem, Corinthians, São Paulo, pênalti. Não tem nenhuma indicação de que se trata de uma paródia ou de algo humorístico. É, o segundo aqui, mesma coisa. O terceiro aqui, vamos ver se esse aqui tem, nada. Nenhuma referência ao humor, nenhuma referência a nada. O quarto, a mesma. Enfim, tem ali uma descrição no perfil, mas quem conhece como as informações circulam hoje, né, sabe que isso é insuficiente. E aí, é claro que eu não estou falando do advogado, porque o advogado tem a obrigação de saber diferenciar essas coisas. Mas assim, por exemplo, esse primeiro post que eu mencionei aqui tem 55 mil curtidas, 2 mil comentários, 2 mil reposts, né, que é quando você passa para frente a mensagem, e 52 mil envios para outras pessoas. Será que todas essas pessoas aqui acharam engraçado esse áudio desse VAR e estão compartilhando num contexto de humor? Aliás, quem ouviu esse áudio aí consegue